Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus os ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crer em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor.
Cantar as grandes obras do Senhor. pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos, maravilhas Ele fez a nossos olhos, maravilhas Ele fez a nossos olhos.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com Ele, revestidos de glória. Palavras do Senhor.
Cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco, por toda a ovelha imolado do mundo lava o pecado. Mais forte é a vida que enfrenta a morte, o rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol, o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade.
Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, para aqueles que não estiveram na missa da vigília ou nas missas da manhã, com os quais agora me encontro, renovo os votos que já fiz ontem. Feliz Páscoa! Em meu nome, em nome do Padre Geraldo, em nome do Diácono Luiz Carlos. Feliz, abençoada, Santa Páscoa para todos vocês. Nós vivemos esta alegria da vitória definitiva de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E a liturgia é tão rica deste período pascal, desse dia pascal, que esse é o terceiro evangelho diferente que a gente proclama nessas missas. Ontem à noite foi a ressurreição na versão de Marcos. Hoje, nas missas da manhã, proclamei o evangelho de João, né? Então, Maria Madalena que vai ao túmulo, depois Simão Pedro e João que vão correndo. E agora, na missa vespertina, este evangelho segundo Lucas, tal a riqueza do que nós celebramos. Jesus ressuscitou. É a razão da nossa alegria, é o sentido da nossa vida, da esperança cristã. Eu vou partir, podíamos, esse evangelho é belíssimo, né? Eu vou partir de um dos últimos versículos, quando os discípulos voltaram e encontraram os dois de Emaús, voltaram e encontraram os outros reunidos em Jerusalém. E aí ouviram esta palavra: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Depois que eles vieram contando a experiência deles, refletiremos um pouco sobre a experiência deles, eles ouviram essa frase: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eu quero chamar a atenção para o fato da ressurreição. Cristo ressuscitou realmente. Não é uma figura, não é um símbolo, não é uma espécie de presença simplesmente na imaginação, na saudade, na nostalgia. É um fato, é um fato. E aí vocês podem perguntar: um fato histórico? É um fato histórico e meta-histórico, está na fronteira, né? Porque os fatos históricos, eles são, de alguma forma, assim, mais passíveis de ser constatados pelos historiadores, né? Embora não se iludam, não é? O fato histórico não é tão evidente como parece, porque o que é que a história registra? Registra alguma coisa que passou. Ora, mas aquilo que passou não está mais diante de nós. Não pode ser repetido, como nas experiências que nós fazemos nas ciências naturais e exatas, não é? Que a gente repete a experiência, coloca as mesmas condições. O fato histórico, a gente não pode submetê-lo a uma repetição. Na verdade, a história não é simplesmente o que passou, mas é o que ficou do que passou. É o registro do que passou. É, em certo sentido, uma construção não infundada e arbitrária, mas a partir daqueles vestígios, dos documentos. Mas a ressurreição de Cristo é algo totalmente diferente. Ela não foi presenciada por ninguém. O que nós temos, e aqui até representado, hoje com as crianças, nós até caminhamos até esse túmulo, né? Um túmulo vazio, né? O túmulo vazio não é evidência de ressurreição. O túmulo vazio é um sinal, é uma indicação. Mas o túmulo vazio não, não prova a ressurreição. No Evangelho da manhã, nós vimos que Pedro e João encontraram, além do túmulo vazio, os panos que estavam sobre Jesus dobrados, num lugar à parte, o que mostra que não é algo que foi feito por alguém que carregou apressadamente o corpo do Senhor, porque ninguém ia dobrar. Até as crianças souberam responder isso aí quando eu perguntei. Era um ladrão, ia julgar de qualquer jeito, né? As crianças na missa da manhã aqui. Eu entrevistei as crianças, né? Então, um ladrão ia julgar de qualquer jeito, é claro, os panos dobrados e colocados à parte. Mas é mais um sinal, é mais um indício, não é prova, vejam. Olha a delicadeza, meus irmãos, de Deus conosco. Ele não fez com que a ressurreição, a sua vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte, fosse de tal modo evidente que coagisse o ser humano à nossa liberdade. Não. A ressurreição do Senhor continua sendo um apelo à nossa fé. O primeiro valor que o ressuscitado quer fazer brotar na comunidade é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza que nós temos daquelas coisas que nós não vemos. Não é uma falta de senso. Não é algo irracional, é algo razoável, mas que ultrapassa a razão. A ressurreição de Jesus pertence a uma outra ordem. Não é como aqueles sinais que o Senhor realizou durante a sua vida, o Jesus histórico, por exemplo, quando ele estava lá diante do filho da viúva de Naim, não é? Jesus que passa com seus discípulos, vem um cortejo no sentido contrário, um cortejo fúnebre, né? E uma viúva com um filho único, jovem, morto. Jesus tem compaixão, toca naquele esquife, jovem, levanta-te, né? Então esse jovem volta à vida, o que era a situação de uma viúva sem o marido e sem outros filhos, era completamente uma situação de abandono. E Jesus então toca, o que era até proibido, tocar no esquife de um morto. Jovem, levanta-te. E o jovem se levantou. Era um sinal da ressurreição. Mas é diferente. Outro episódio bonito, aquele da filhinha de Jairo. Jesus está ali pregando, andando no meio das multidões, e Jairo vem e suplica que Jesus venha socorrer a sua filhinha que está doente. Enquanto ele insiste com o mestre, alguém chega. Por que incomodar o mestre? A sua filha morreu. E Jesus insiste que vai até lá. E Jesus, chegando lá, disse: a menina não morreu, ela dorme. Eles até começaram a caçoar dele, né? E ele sobe só com aqueles discípulos mais próximos e os pais da menina, e diz: Talita cumi, né? E pega pela mão da menina, e a menina se levanta. Era um sinal. E o mais impressionante, aquele episódio no Evangelho de João, capítulo 11, que nós todos conhecemos, Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, né? Jesus foi chamado, e quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido, já estava sepultado há 4 dias, e Jesus vai até o túmulo, né? E Jesus diz para tirarem a pedra do túmulo, e Marta, que já tinha feito uma profissão de fé bonita: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Agora Marta, que tem muita prudência e bom senso: Senhor, não convém, já são 4 dias, já cheira mal, já está em decomposição, né? E Jesus falou: eu não disse que se acreditardes verias a glória? E eles então tiram aquela pedra, e Jesus grita com a voz forte: Lázaro, vem para fora, né? E, não, impressionante, o morto sai, né? Atado, desatai-o, deixai-o andar, né? De todas aquelas vestes mortuárias. Então, 3 episódios. É esse o mais impressionante, tão impressionante que nós vimos pouco antes aqui de celebrarmos o tríduo pascal, na noite, na segunda-feira, na missa da segunda-feira, que Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? E lá ia muita gente, não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro, que tinha voltado à vida, né? E os judeus resolveram que iam matar Lázaro também, porque Lázaro era um sinal de que Jesus realmente era um profeta, pelo menos, né? Pois bem, a ressurreição de Jesus é completamente diferente de tudo isso. Esses três casos que eu citei da vida do Jesus histórico são um retorno a essa vida. Mas o que nós celebramos nessa noite é uma boa notícia diferente. Não é voltar a essa vida, porque simplesmente voltar a essa vida, prolongar essa vida indefinidamente, não é verdadeiramente um evangelho, uma boa notícia. A boa notícia é a entrada definitiva na glória de Deus. Significa que a nossa vida tem futuro junto de Deus e livre de toda maldade, de todo pecado, de toda ambiguidade, de tudo aquilo que impede que nós vivamos plenamente a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Isso é que é evangelho, isso é que é a alegria que a igreja anuncia. E é isso que nós estamos celebrando. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então vejam, há algo impressionante nessa ressurreição do Senhor. Como é que aqueles discípulos que não esperavam essa ressurreição, porque alguém pode dizer uma visão, uma imaginação. Uma imaginação e uma visão é para quem já está na expectativa, pode até ter uma visão, mas os discípulos não esperavam. Qual era a situação dos discípulos? Desmobilização geral. A comunidade dos discípulos de Jesus tinha se desintegrado. Você se lembra das palavras de Jesus antes da cruz? Ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Ele citando a escritura. A situação era de desmobilização geral. Pedro, que prometera a fidelidade até a morte, negara ao Senhor. Judas, um dos doze, o traíra. Todos fugiram. Então a situação não era de esperança, era de desespero. Havia uma decepção com Jesus. Isso fica evidente nesse evangelho que foi proclamado nessa missa vespertina, o terceiro evangelho diferente da ressurreição que eu proclamo só nesse final de semana. Então vejam, dois discípulos iam para Emaús tristes, desanimados, prostrados. Eles não estavam esperando a ressurreição. Mas presta atenção em tudo que eles falam quando eles vão explicar para aquele viajante que caminha com eles. Se a gente, é porque a gente lê no sentido negativo, eles estão desanimados. Mas se vocês lerem aquilo ali na perspectiva da fé, eles estão recitando o credo. Só que recitando o credo de quem não acredita. Vocês estão vendo o que pode acontecer com a gente? Sobretudo nós que estamos sempre na igreja? Nós temos duas formas de recitar o credo. Nós recitamos o credo, dizendo que realmente nós acreditamos. E que nós lançamos a nossa vida nessa direção. E que nós fazemos o caminho de Jesus que veio para servir. E nos colocamos na estrada como servidores. Isso é o credo de quem acredita. E tem o credo de quem recita feito papagaio. De quem recita só cumprindo o preceito dominical. De quem está na igreja só de corpo presente. É? Mas não está com um compromisso total. Vejam como iam esses discípulos. Eles iam tristes, cabisbaixos, eles deixavam Jerusalém e voltavam para a sua vida comum. Eles não estavam mais interessados na comunidade, eles iam para Emaús, o lugar da desesperança. Mas tem uma coisa positiva, é que eles discutiam. Ah, meus irmãos, como é importante a gente dialogar, como é importante a gente discutir, como é importante a gente raciocinar. Como é importante a gente procurar. Viçosa é uma cidade universitária. Oxalá todos os universitários, estudantes e professores fossem realmente pesquisadores, não só no seu campo da ciência, mas no campo mais importante e decisivo da vida, que é a pergunta sobre o sentido da existência. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Por que a dor? Por que o mal? Por que o sofrimento? Não devemos ter medo dessas perguntas? Nós, cristãos, não devemos ter medo de nenhuma pergunta dos agnósticos, nenhuma pergunta dos ateus, não porque nós saibamos responder tudo, mas porque nós sabemos que a pergunta mais difícil foi feita não pelos ateus, não pelos agnósticos, foi feita pelo próprio Cristo no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Nem Nietzsche fez essa pergunta, né? Desta forma. Fez de outra forma. Oh, Deus, onde estás? Né? Mas isso já está na Bíblia. A Bíblia faz as perguntas mais radicais e que podem nos levar, inclusive, ao ateísmo se nós não recitarmos o credo como quem se lança. A ressurreição de Jesus, portanto, está na fronteira entre o histórico e o meta-histórico. Nós vemos os sinais, nós vemos o túmulo vazio, nós vemos os panos dobrados, mas nós vemos outras coisas muito interessantes. Discípulos desmobilizados, discípulos sem esperança, em locais diferentes, em contextos diversos, fazem a mesma experiência de encontro com o Senhor. Ele vive. Eles fazem essa experiência que muda a vida deles e faz com que eles sejam capazes de dar a vida por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Homens simples, pescadores, de outras situações, mas todos simples, todos medrosos, todos covardes. De repente eles se enchem de coragem, porque estão convictos de que Ele vive e por isso se lançam. Como explicar isto? Vejam, o ressuscitado continua nos dando só sinais. Vai depender da adesão de cada um. Para isso é preciso que a pessoa seja capaz de discutir pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, você discute pelo caminho? Que caminho? O caminho da vida? Você reflete? Você raciocina? Você pesquisa? Você busca? Você tem sede de Deus? Você vai à palavra de Deus? Você conversa com as pessoas? Eles discutiam pelo caminho. Eles argumentavam. Eles disputavam. Se a gente olhar bem o texto original, eles litigavam. Eles quase que brigavam. Eu imagino, não diz o texto, tudo que eles discutiam. Talvez eles discutissem muita coisa, mas não é possível. Tudo aquilo que ele fez, o que ele fez lá na Galileia, o que ele fez naquela situação. Por que nós o deixamos assim? Por que nós não nos organizamos melhor? Como é que ele foi cair nas mãos dessa turma? Como é que foi esse julgamento? Mas que decepção, mas ele não tinha tanto poder. Imagine quantas perguntas. Mas eles discutiam, eles procuravam, eles litigavam, eles disputavam. A vida é séria, meus irmãos. Nós não podemos viver a vida empurrando a vida com a barriga. Nós temos que perguntar sobre o sentido da vida e o que fazemos com a nossa vida, com os dons que Deus nos deu, com a saúde, com todas as qualidades que Ele nos deu. O que fazemos com isso? Vivemos fechados em nós mesmos, buscando, quem sabe, poder, riqueza, prazer. Mas como isso é mesquinho? Como isso é de fôlego curto? Como isso passa? Nós somos como a erva da manhã, que, né, de manhã floresce, pela tarde seca. Nós passamos. O que fazemos com a nossa vida? Iam cabisbaixos, tristes. Então eles começam ali, de repente encontram com esse caminhante que lhes propõe, né, que lhes pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Que palavras são essas que vocês estão dizendo? Jesus vem ao nosso encontro. Ele sempre entra no nosso caminho. Nem sempre nós percebemos que Jesus está batendo na nossa porta. Ele vem às vezes como um forasteiro, como um caminhante, e ele nos faz perguntas. Às vezes nós não estamos atentos às perguntas que Jesus nos faz. O que vocês estão discutindo? Por onde bate seu coração, meu irmão, minha irmã? Com o que você se ocupa na maior parte do seu tempo, das suas energias? O que você realmente aspira, deseja? O que você busca na vida? São as perguntas de Jesus. Aí ele fala: você é o único que não sabe tudo o que aconteceu? O que foi? E aí eles narram tudo direitinho. Jesus, que foi um homem poderoso. Olha bem, se a gente ler no sentido positivo, parece até que eles acreditam mesmo já. Jesus foi um homem poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens, né? Passou fazendo bem, como diz a primeira leitura. E, no entanto, nossos chefes o condenaram, né? Enfim, eles fazem toda a profissão de fé, é o credo, mas o credo de quem não está acreditando. É verdade que algumas mulheres até nos assustaram e disseram que foram ao túmulo e não acharam, e que alguns viram anjos, mas a ele ninguém viu. E hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, né? Ou seja, eles estão completamente desmobilizados. E Jesus então começa a fazer um percurso com eles, né? o percurso que nós fazemos na nossa liturgia. Jesus recorre à Escritura. Como somos tardos em compreender, e passa pelas Escrituras, pela lei, pelos profetas, pelos salmos, tudo o que dizia a respeito dele. E aí eles começam a sentir de novo o coração ardendo, né? Começa a brotar algo diferente, né? Como aquelas pessoas que ouviam Jesus e que percebiam que ele ensinava com autoridade, que ele ensinava diferente dos outros, os mestres da lei que ensinavam simplesmente como professores, que ele tocava realmente na nossa existência, na nossa sede mais profunda, nos nossos desejos, não ficava na periferia do nosso ser. Então, é o mergulho nas Escrituras. Vejam que é o segundo recado. É claro que todo mundo não pôde ir a todas as missas e ouvir todos os evangelhos, mas o evangelho da manhã, por exemplo, João, terminava assim: eles não tinham ainda compreendido o que a Escritura dissera sobre eles. De manhã falou na Escritura, aqui fala na Escritura também. A Escritura, a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, é para nós o alimento, o que vai nos ajudar a discernir os desafios da nossa vida e reconhecer a presença do Senhor. É verdade que nós só entendemos as Escrituras a partir da ressurreição do Senhor. Ontem uma pessoa que participou da vigília, não sei quem estava na vigília aqui, nós fizemos uma vigília completa com todas as leituras e salmos, né? Foi realmente vigília, não foi só missa, não. Ficamos de 8 à meia-noite, com vigília e procissão e tudo, né? Mas muito bonito, muito, muito cantado. Mas alguém me disse assim: padre, a gente já conhece esses textos, mas ouvidos nessa noite, à luz da ressurreição, parece que eles adquirem um outro sentido, um outro significado, uma outra força, uma outra coloração. É isso mesmo, meus irmãos. É o fato da ressurreição do Senhor que lança luz sobre as Escrituras e nos permite compreender o próprio Antigo Testamento em tantas passagens que ficam ininteligíveis fora da vitória de Cristo, da sua ressurreição. Realmente, o Senhor ressuscitou. Pois bem, então Jesus explica as Escrituras, primeira parte, e eles estão chegando em Emaús. E Jesus faz que vai embora, e vejam, Jesus faz isso conosco também. Ele não nos força, mesmo nos explicando as Escrituras, ele vai se retirar, ele vai esperar que a gente chame por ele. Não fique pensando que nós vamos receber tudo de graça. Ter fé é um grande dom de Deus, mas nós temos que suplicar, nós temos que buscar. Nós temos que fazer como esses discípulos de Emaús que discutiam. E eles então, depois de iluminados pelas Escrituras, eles fazem o convite: fica conosco, Senhor. Parece várias vezes: fica conosco, Senhor. É o convite. Cada um de nós tem que fazer esse convite. Meu irmão e minha irmã, você já fez o convite para o Senhor ficar com você? Para Ele ficar conosco? Fica conosco, Senhor. Fica comigo na minha vida, Senhor. Não me deixe só, é tarde, a noite está aí, eu não sei caminhar sem o Senhor. Cada um de nós precisa fazer esse pedido, e esse pedido é sempre atendido. Jesus que ia adiante, quando eles falaram, fica conosco, ele na mesma hora ele ficou, né? E aí eles sentaram-se juntos à mesa, e Jesus toma o pão, e Jesus abençoa o pão e reparte o pão. Vocês estão percebendo que é a missa? Primeira parte as Escrituras, segunda parte a Eucaristia, né? É o lugar da gente encontrar com o Senhor, né? Por que perdemos a missa? Por que perdemos esse banquete? As Escrituras explicadas e o Senhor que abençoa o pão e que reparte. Aí o reconheceram. E a hora que reconheceram, ele desaparece. Vocês estão vendo a delicadeza do Senhor? Jesus vive! Ele está no meio de nós, mas ele não nos obriga a aceitá-lo. Ele não nos obriga a ter fé. Fé é um dom de Deus, mas é também liberdade humana de quem pede ao Senhor para ficar conosco, de quem estende a mão para o Senhor, de quem suplica. E aí eles voltam imediatamente, porque viram o Senhor, fizeram uma experiência. Já não veem mais com os olhos físicos, ele desapareceu, mas eles voltam correndo. Voltam para onde? Voltam para a comunidade, de onde a gente nunca deve sair. Quem abandona a comunidade corre o risco de perder a sua fé. Quem se afasta da comunidade, a sua fé fica ameaçada. Porque não existe fé sozinho eu e Deus, né? Eu só tenho a fé pela mediação da comunidade, né? Nós somos felizes na comunidade. Fora da comunidade, o que somos nós? Uma pessoa isolada, fora das relações. Não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é relação, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vivemos na relação, nós só sabemos quem somos com o olhar do outro, com o olhar dos semelhantes e com o olhar de Deus. Então eles vão dizer a Pedro, aos seus companheiros, que o Senhor ressuscitou e apareceu a eles. E chegando lá, eles é que são confirmados, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Meus queridos irmãos, aprendamos desse belíssimo evangelho, tentei comentá-lo um pouquinho, não, por isso não comento mais nenhuma leitura, já basta, né? E por isso fiz questão de ler todos os evangelhos possíveis nessa Páscoa, né? Cada missa com sua especificidade. Quem participou de todas pegou um pouquinho de cada um, né? É a riqueza que está aí. Mas não tem problema não, porque volta os evangelhos, a gente pega em outro momento, né? Quem não pegou. Então, veja, peçamos ao Senhor que fique conosco, que nos alimente. Nós queremos caminhar com Ele. Vamos estar abertos para os sinais de Deus na nossa vida, nas pessoas, na palavra, na Eucaristia, em todos os sacramentos da Igreja. Vamos estar atentos ao Senhor que quer caminhar conosco, quer fazer as perguntas mais fundamentais, quer ouvir as nossas respostas, nossos anseios, quer entrar na nossa vida e fazer com que nós possamos viver na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Vós ressuscitastes com Cristo, diz Paulo na carta aos Colossenses, buscai as coisas do alto. Não significa desinteresse por esse mundo. Significa um compromisso de usar das coisas deste mundo para abraçar aquelas que não passam. Significa um compromisso de construção do reino de Deus, nos interessando por tudo desse mundo, tudo desse mundo. Política, sociedade, igreja e sociedade. Tema da campanha da fraternidade desse ano. A igreja se interessa pela sociedade. Não porque nós pensamos que nós vamos ter aqui o nosso reino definitivo, mas que nós queremos ajudar na construção do reino de Deus, que começa aqui e será pleno na casa do Pai. Nada de alienação, nada de fuga do mundo. Significa, com liberdade, saber usar as coisas deste mundo. Buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Isso é a vitória do ressuscitado na vida de cada um de nós. Cristo ressuscitou para que nós possamos ter esta vida nova. E hoje nos alegramos com a Virgem Maria, que experimentou tudo isso. Ela que acompanhou o Cristo na sua vida, nas suas dores, na sua paixão, e que agora se alegra com a sua ressurreição. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor, que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia.